Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Café da Madrugada. Hoje o programa vai ser um pouco curto, né? Vai ser um programa bastante curtinho e tal. Quero pedir encarecidamente agradecer a nossa marca aí, nós já chegamos, já ultrapassamos a marca de 50 ouvintes, né? A gente tem mais de 50 ouvintes aí no nosso podcast que nos acompanha, né? Muito obrigado a vocês, né? A gente já tem essa marca ali e agradeço. O canal, o podcast tem em torno de uns 4 meses, e isso motiva bastante a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. Peço aí encarecidamente que vocês apoiem a gente, contribuindo, né, com alguma doação assim no nosso PicPay, né, usando o nosso código, tá? PicPay, que é esse aplicativo que você pode fazer compras, né, e fazer pagamentos usando o aplicativo. É bem fácil, super simples, né? Você utiliza ali a ferramenta do aplicativo, ele escaneia o QR Code e aí você consegue efetuar o pagamento, né? Agora tem até mesmo supermercados que estão aceitando você fazer o pagamento pelo PicPay, tá certo? Hoje o nosso programa, como falei, vai ser breve, vai ser curto, né? Só para não deixar a semana sem um conteúdo novo, tá bom? E hoje o programa vai ser, a gente vai falar de filmes, mais precisamente um filme que particularmente ele é um filme que ele tá bastante ligado a mim, né? Um filme mais pessoal, né? Como vocês viram no título, é um filme que me traumatizou, mas não pelos motivos que vocês estão pensando, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre eles, logo após o intervalo, que a gente vai começar a falar sobre ele, tá certo? Vem comigo, galera!
Enjoy the silence.
Bem, voltamos depois de vocês ficarem com a música do The Passion Mode, né? Angel the Silent, né? Uma música bastante conhecida da banda. Acho que eu já trouxe essa música para um dos nossos programas. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre esse filme que me traumatizou, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, eu já coloquei nos meus stories, né? Peço aí para vocês me seguirem nas redes sociais, né? @edmilsonpodcast25, tudo junto, tá? É letra minúscula, tá bom? Vão lá, me sigam, podem falar comigo, podem mandar mensagem. A gente sempre pode bater um bate-papo legal, maneiro lá, tá bom? E também no Facebook. Eu deixei lá para vocês o nome do filme. E esse filme, cara, ele é muito pessoal, porque ele é um filme que me traumatizou de uma maneira que eu acho que nenhum outro filme, de nenhum filme de terror, conseguiu me traumatizar. Não que eu seja uma pessoa, meu Deus, ai, como eu tô traumatizado, mas ele quebrou a minha cabeça num sentido de... Ele quebrou a minha imaginação, ou uma pequena paixão que eu tinha na época de infância, né? Que é o filme Orca, a Baleia Assassina. Esse é um filme de 77, né? E o ano de 1977 foi um ano bastante peculiar na década de 70, porque foi um ano em que saiu muito filme maneiro, muito filme bom, né? Foi a época que saiu Suspiria, que a gente já fez programa aqui especial, né? O anterior Mestres do Terror, com a participação aí do Marcelo Carradi, do canal Cinema Férox. A gente falou sobre esse filme no programa anterior, né? Eraserhead, que é outro filme também que saiu em 77. E o filme Haozu, que provavelmente pode aparecer no nosso programa também. É um filme de terror japonês, bem legal também, que saiu no mesmo ano, tá? E eu já queria também trazer um filme com essa temática de ataque de animal, mas eu pensei melhor e esse filme é o que mais chega perto disso, né? A trama é uma trama bem dramática e ela se encaixa mais em um filme de ação, um filme mais atual, digamos assim, né? Que é... não sei porquê, mas me lembra um pouco John Wick, sabe? Pra quem conhece o filme John Wick sabe o que eu tô falando, né? O cara que é um cara simples ali e tal, e aí o nego mata o cachorro dele, rouba o carro dele, e aí ele vai lá matando todo mundo por vingança, né? Mas precisamente, pra eu poder falar desse filme, eu preciso falar do porquê desse trauma. Bom, quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, tinha um filme que passava na sessão da tarde chamado Free Willy. E tinha também o desenho, depois lançou o desenho pela Hanna-Barbera, que passava no SBT nos sábados de manhã, com o mesmo nome, Free Willy. E pra quem lembra desse filme, que é a história de um garoto que faz amizade com uma baleia, né? E tem aquela cena emblemática do salto da baleia, assim, por cima do garoto, que ficou eternizado e tal. Todo mundo gostou daquele filme, né? Isso ajudou também a se popularizar os parques aquáticos nos Estados Unidos e entre os outros lugares do mundo, né? Inclusive um dos maiores parques, que é o SeaWorld, né? Que é um parque aquático muito conhecido pelos seus eventos, né? E as performances dos animais, né? Principalmente das baleias, né, nas apresentações, né, a interação deles com os cuidadores, né, adestradores ali junto, fazendo aquelas performances maravilhosas, nego saltando em cima da ponta do nariz da baleia, é uma coisa bem legal. E nessa idade eu tava querendo muito, mas muito mesmo, trabalhar com esse tipo de trabalho, assim. Essa coisa de cuidar de animais, mais precisamente de cuidar de baleias, de golfinhos. Então, nesse período, eu queria ser muito veterinário. O sonho da minha vida era ser veterinário. E depois que eu falei com uma professora sobre o filme, que eu queria cuidar de baleia, ela falou, não, então você tem que ser biólogo marinho, que aí você vai poder estudar os animais e tal. Eu falei, não, então eu vou querer ser biólogo marinho, né? E assim foi. Então eu sempre gostei, naquela época eu gostava muito, né? E eu via todo tipo de filme relacionado a isso, né? E tinha esse filme, tinha um filme de um golfinho que tinha uma amizade com um cachorro, que eu também gostava pra caramba, né? Então tudo que tinha relacionado a esses tipos de filmes, assim, eu gostava, né? E como eu tava nessa paixão por filmes de animais, né? E como eu tava nessa pegada de querer ser veterinário, né? Tipo, 6 para 7 anos de idade é muita coisa, mas é muito novinho, mas eu já queria, né, fazer isso. Foi nessa época que eu comecei a estudar mais ciências, né? Na escola, eu tirava boas notas em biologia. Eu nunca fui bom em matemática e português, mas em biologia eu quase praticamente dava aula mesmo. Eu gostava bastante dessa matéria. Então, todo tipo de filme relacionado aos animais eu gostava, né? Então, duas paixões vieram nesse sentido, que foi de baleia e de cachorro. Mais precisamente por conta do filme Beethoven, né? Que era outro tipo, outro animal que eu gostava muito, que era a raça, o São Bernardo, que é a raça do cachorro do filme Beethoven. Inclusive, quando a gente teve um cachorro na minha casa, muito tempo já, o nome do cachorro era Beethoven, por conta do filme, né? E o filme Beethoven também foi uma coisa bem importante, porque ele trouxe um tipo de filme de animal bem recorrente hoje em dia, que é aquele filme onde o cachorro, ele é muito atrapalhado, ele que faz as confusões, né? Ele que movimenta. Ele é tipo o Dennis, o Pimentinha, só que de quatro patas, basicamente, né? Em épocas anteriores já tinham filmes assim, mas tinha o Benji, né, da época dos meus pais, e Lassie. Mas geralmente esses cachorros, eles eram... os filmes, os seriados deles, eram mais voltados pra falar só sobre a história do cachorro enfrentando alguma coisa, tipo assim, salvando o dono dele ou salvando alguma criança, né? Inclusive a série da Lassie era muito disso, sei lá, salvar uma criança numa caça pegando fogo, tipo isso, né? Então, esse tipo de filme de animal eu sempre gostei, né? Inclusive eu teve uma época que eu engoli seco aquele filme da Eliana, né? Eliana e o Segredo dos Golfinhos. Foi aquilo ali, é uma bomba, né? Incrível. Mas, como eu falei, 6 para 7 anos de idade, né? Gostava muito de filmes de animais, principalmente desses dois filmes, né? O Free Willy e o Beethoven. E aí eu vi a chamada na Globo, eu acho, do filme Orca, a Baleia Assassina. Só que eu não tinha relacionado o nome do filme com um animal. E eles mostravam muito pouco do animal, né? Então eu não sabia o nome direito da baleia, que é orca. Eu chamava de Friwili, né? Criança, né? Que nem um São Bernardo. Se eu vi um São Bernardo na minha frente, na época que eu era pequeno, eu chamava de Beethoven, né? Então eu vi a chamada do filme e falei, nossa, mais um filme de animal. Cara, naquela época eu até quase virei santista por conta do mascote, porque era uma baleia, eu achava do caramba um time paulista ter como mascote a baleia. Cara, e eu me lembro que quando eu vi esse filme, aquele filme meio que acabou com todas as minhas chances de gostar de animais novamente, nesse baleia e tal. Porque o filme, ele tem uma carga dramática muito pesada, né? Eu até recomendo vocês assistirem esse filme, porque esse filme é bom. É um filme de 77, mas na minha opinião ele envelheceu bem. E a história dele não é uma história de ataque de animal qualquer, sabe? Tem uma carga dramática muito forte e que não tem como você não se emocionar ou você não sentir a dor do animal. Porque a história é a seguinte: existe um pescador numa ilha que ele tem um navio onde ele caça lagostas, essas coisas assim. E aí ele é contratado para caçar um tubarão branco que tá perto da ilha. E aí ele chega até a achar o animal, só que ele é cercado por um grupo de orcas, né? É bem legal, a cena é bem filmada. E aí tem uma orca, né, que é a personagem principal, que eles vão tentar atacar, só que eles acabam dando um tiro de raspão e acaba acertando só a barbatana dele. Isso fica bem bem explícito, que aquilo dali é uma forma do filme mostrar pra gente conseguir destacar aquele animal no meio da água ou no meio de outras baleias. Só que o tiro acerta um animal, né, que tava do lado dele, que o caso era a fêmea. E eles começam a puxar o animal, e o animal começa a fazer um barulho, né, como se estivesse chorando. E aí com aquilo o animal tenta se soltar, mas ele acaba meio que se prendendo ali no motor do barco. Ele começa a se machucar todo. E aí os caras vão e sobem com o animal. E aí tem uma cena, foi essa cena que me traumatizou, que é a cena que quando eles puxam o animal, né, a mãe começa a fazer um barulho, né, como se estivesse chorando, e o macho começa a assistir aquilo, ele faz um som como se estivesse sofrendo mesmo com aquilo, e a coisa fica pior, porque a gente acaba descobrindo da pior maneira que aquela fêmea tava prenha, ela tava para parir um bebê e ela acaba abortando. E aquele feto aparece. E eu falei, gente, o que que eu tô vendo? A cena é incrível. Vocês podem procurar no YouTube que tem. Ah, eu só quero ver essa cena. Tem lá, tá? E ela é feita de uma maneira muito, mas muito realista. Sério. E não tem como você não se sensibilizar com a dor do animal. Porque o macho, ele começa a se debater, ele começa a ficar com uma raiva ali. Tem uma cena que foca no olho dele, como se estivesse chorando, né? E o feto também, ele cai ali no chão do barco. Eles limpam o feto ali, tiram o feto do barco ali. E isso acaba, né, fazendo com que esse macho que sobreviveu ao ataque desses pescadores acabam matando os outros ali por conta disso, né? A baleia começa a fazer um monte de coisa ali para tentar matar eles, né? Isso é até interessante, porque o animal ele é inteligente e ele meio que força o capitão, né, da embarcação a tentar lutar com ele, né, naquele vale tudo até a morte, né, que a gente gosta. Então o filme ele tem essa pegada dramática, né, que é, como eu falei, bem parecido com John Wick, né, que é o personagem que perdeu tudo, ele tá agora, né, agora não tem mais nada a perder, que é só vingança, só que vista pelo ponto de vista do animal. Então é muito difícil você ficar contra o animal no filme, porque depois que você vê essa cena, é meio que uma justificativa para tudo que acontece. Apesar de que o filme ele vai dando a chance para as pessoas, é claro, mas você fica muito mais na torcida de ver a baleia se dando bem, mais do que tudo. Eu não vou falar muito do filme, porque acho que não é nem essa questão do filme, né, a questão do programa. Mas é mesmo para falar como esse filme me impactou. Porque as mortes também são brutais. E é muito interessante como esse animal consegue ser violento e fofo ao mesmo tempo. Porque se você vê esse filme e vê o Free Willy, você vai ter um choque. Agora, se você vê o Free Willy e vê esse filme, você vai ficar traumatizado. Porque a orca é uma baleia muito bonita. É a baleia mais bonita que existe. Ela tem uma pintura corporal dela que é única, que deixa ela bonita. Porém, dependendo do filme que ela tiver, a própria pintura dela consegue ser algo assustador. E estudando um pouco mais sobre ela, e voltando a falar sobre a questão da baleia, ela é uma baleia tão bonita que eu sabia de outras baleias, né? Por exemplo, a baleia cachalote, a jubarte, né, que eram baleias muito maiores, mas eu sempre achava ela feia, as feias, mas eu gostava mesmo dessa baleia em questão. Só que, cara, depois que eu vi esse filme, assim, meus olhos se abriram de uma maneira que eu falei, meu Deus, como é que um animal tão bonitinho, tão fofinho, consegue ser tão aterrorizante, sabe? Bem assustador isso. E claro que não é à toa que depois eu desisti da minha carreira de veterinário, né, ou de biólogo marinho, por conta desse filme. E, cara, eu me lembro dessa cena até hoje, porque foi uma cena que eu fiquei bastante assustado. E tem uma cena que ainda é mais triste ainda, que esse macho, ele solta o corpo da fêmea no mar, e o macho vai pegando ela, vai empurrando ela até a costa. E é bem legal, e a cena é bem filmada, e não tem como você não se emocionar, ou, né, ficar triste com a situação. Ainda mais se você souber, né, ou pra quem não sabe aí, a baleia só tem um parceiro durante toda a vida. Então, quando esse parceiro morre, a baleia, ela fica sozinha, né? A baleia, ela não tem um outro parceiro, uma outra parceira. É aquele parceiro ali pro resto da vida. Eu acho que tem certas pessoas que precisavam aprender um pouco mais com as baleias, né? Que tem nego aí que tá traindo a mulher, traiu a mulher a roda aí, né? Tinha que aprender com a baleia. A baleia só tem um parceiro, uma parceira pra vida toda, né? Então a trama desse filme é bem, sei lá, Chamas da Vingança, esses filmes assim, onde a vingança é o assunto principal do filme, né? Que é bem legal, só que visto pelo ponto de vista de um animal. E, como eu falei, o filme, e nessa mesma época, nesse mesmo ano, né, eu assisti um outro filme que, mano, só finalizou, todo o meu pensamento sobre ser veterinário, ou mudou muito a minha cabeça com relação a ser um veterinário ou cuidar de animais dessa forma, por essa paixão que eu via nos filmes. Eu falei, né, que eu gostava muito do filme do Beethoven. O São Bernardo sempre foi meu cachorro favorito, né? E essa paixão que eu tenho de ter cachorros grandes, eu sempre gostei de cachorros com porte bem grande, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu e minha noiva a gente sempre conversa, né? Que tipo de cachorro a gente vai ter na nossa casa? A gente tá construindo a nossa casa aí, então, por favor, deem uma ajudinha aí no. Nos ajude aí no PicPay. E ela quer um cachorro menor, porque ela não quer um cachorro muito grande, porque o cachorro não tem que ser maior do que ela, né? Mas enfim, eu sempre gostei de cachorro grande. E eu sempre gostei do São Bernardo. Ele é um cachorro muito bonito e é um cachorro fofinho, né? Apesar dele ser um cachorro muito grandão, né? E o filme Beethoven, assim como o filme do Phil Wynne, me trouxe esse pensamento de, ah, ele é grandão, mas ele é brincalhão, ele é fofinho e tal, né? É aquele grandão bobão. Só que aí, meu amigo, eu fui ver o filme Cujo. O Cujo é um filme inspirado num dos livros do Stephen King. E pra quem não conhece, Stephen King é um dos autores, né? Um dos grandes autores ali de grandes clássicos de histórias de terror. E Cujo conta a história de um São Bernardo que acaba contraindo raiva de uma mordida de um morcego e ele aterroriza ali a vida de uma mãe e de uma criança que estão presos dentro de um carro. Isso mesmo, mais um motivo para ficar traumatizado. Ai, meu Deus. Que é isso, né, cara? Esse filme é outro também que conseguiu quebrar todo o meu pensamento de o que era um São Bernardo. Porque o filme ele consegue fazer muito bem essa questão dele parecer uma criatura feroz, né? Diferente do filme da baleia, em que ela está inserida num contexto de vingança. Aqui não, aqui é um animal que começa fofo, calmo, como se fosse um Beethoven. Mas assim que ele é mordido pelo morcego e contrai raiva, o filme muda. E o animal começa a se comportar como uma criatura bestial, né? Porque contraiu raiva. Isso é bem legal, porque o filme ele vai construindo isso e ele vai destruindo a aparência do animal. Destruindo no sentido de que o animal ele começa a ficar sujo, né? Ele começa a atacar outras pessoas que aparecem no filme. Então ele fica sujo de sangue, ele fica sujo de lama, que vai se passando os tempos ali. Ele fica sujo por causa da baba, por conta dele ter contraído raiva. Então ele consegue destruir toda a fisionomia do São Bernardo, né, no filme. E por ele ser um cachorro grande, tem algumas cenas bem interessantes. Tem uma cena do filme em que a porta tá aberta e aí fica meio implícito que o cachorro ele tá solto e a câmera meio que se movimenta como se fosse o próprio cachorro e você acha que o cachorro vai atacar na porta aberta, mas ele ataca pela porta que tá fechada, mas que o vidro tá um pouco levantado, tá um pouco abaixado. E essas cenas são legais porque são cenas bacanas porque eles conseguem destruir toda a aparência de bonitinho que o cachorro tem. E me faz refletir bastante de como o cachorro ele consegue ser aterrorizante, só que a gente não tem muito esse pensamento do cachorro porque a gente está acostumado, né, a ter cachorro dentro de casa e como ele é um animal bastante domesticado por nós seres humanos. A gente não consegue ver ele com os mesmos olhos que a gente vê, por exemplo, um leão ou até mesmo um lobo, né? Porque são parecidos, né? O lobo e o cachorro, eles são praticamente da mesma família. Só que o cachorro, ele vive com a gente, ele é domesticado, até às vezes ele é até mais bem tratado do que muito humano. Mas é interessante que tem certas espécies que você consegue ver um animal mais primitivo aqui. Recentemente eu fui falar com a proprietária dos terrenos, né, perto do terreno onde eu tô construindo a minha casa. E a gente entrou dentro da casa dela e ela tem um Rottweiler. E eu sempre gostei muito de Rottweiler. E fazia muito tempo que eu não tinha visto essa raça, né? Fazia tempo que eu não me lembrava o que, como era um Rottweiler. E cara, eu vi dela já era adulto. E o bicho é enorme. É claro que ele tinha uma aparência de meio que tava brincando, porque ele tava abanando o rabo pra gente. Mas só a aparência dele, o tamanho dele já tava meio que intimidando a gente. E ele tava amarrado com uma corda bem grossa. E ele tava meio querendo avançar na gente, mas não pra atacar, mas sim pra brincar e tal. Mas é um cachorro com um porte muito grande, bem forte, né? Talvez eu conseguiria sobreviver ou até mesmo conter ali o abraço do cachorro, mas a minha noiva ou outra pessoa um pouco mais franzina poderia, né, se machucar, né? E esse filme conseguiu também, assim como o filme da Baleia Assassina, destruir todo o meu interesse por ter um São Bernardo em casa. Inclusive, quando eu era pequeno, em Campo Grande, né, aqui no Rio de Janeiro, eu passei por uma casa que tinha um São Bernardo. E eu me lembro que eu fiquei com medo, porque me veio logo a lembrança do Cujo, né? Eu fico pensando se eu tivesse ido num parque aquático e tivesse uma baleia, como é que eu ia ficar? Mas foi esse trauma que eu levo pra minha vida. Não é um trauma que me traumatizou como pessoa ou algo do tipo, mas foi interessante ter essa experiência, porque meio que quebrou esse pensamento que eu tinha com relação a esses animais. E como a vida não é tão bonita assim, digamos assim. Aí você fala, não, mas é só um filme, cara, não tem nada a ver. É, meu amigo, é só um filme, mas se você for parar pra pensar e pesquisar um pouco, estudar sobre essas raças, você vai entender um pouco. O São Bernardo, ele não tem uma história de animal feroz, né? Inclusive, em países mais gelados, ele é usado para ajudar pessoas, né? Ele é usado para localizar pessoas na neve, né? É bem legal. Existe uma história do São Bernardo, eu não me lembro agora do país, não sei se é a Suíça, Dinamarca, não sei. É que o São Bernardo, ele foi usado para transportar... Não, minto. Perdão. Não é essa história, não. Essa história é de outro cachorro, né? Que virou até filme também. Não, mas o São Bernardo, ele é usado também para resgatar pessoas, encontrar pessoas na neve, tá? Inclusive, tem um episódio de Tom e Jerry, onde o Tom, ele acaba ficando na neve, congelado, e aparece um São Bernardo que dá meio que uma cachaçinha para ele, ele fica, né, bêbado, mas ele consegue se descongelar, né? Então, ele tinha esse trabalho mesmo, até essa função até hoje. Mas é mesmo uma forma de quebrar um pouco esse pensamento que eu tinha de ver esses animais tão fofinhos. E a orca, de fato, é um dos animais mais perigosos dos mares, dos oceanos, porque a gente vê só o tubarão como o predador supremo. Mas a orca, ela também é muito mais ou até mais perigosa que um tubarão, porque ela é mais inteligente e ela tem umas estratégias muito, mas muito macabras, né? Tem um vídeo no YouTube onde tem duas baleias ali tentando capturar um leão marinho, um lobo marinho, né? E elas perseguiram o lobo marinho, né, até onde puderam, né? O leão marinho, até onde puderam, machucaram ele e tal. E aí ele ficou preso num bloco de gelo, né? Já tava já praticamente morto, mas ele conseguiu ficar em cima desse bloco de gelo. E, cara, é incrível como os animais, né, eles tratam a questão da sobrevivência, né, em uma situação bastante selvagem. As duas baleias ali tentando tirar ele do bloco de gelo é uma coisa incrível, mas ao mesmo tempo assustadora, não por ser assustador, mas assustador no sentido de como é realmente a vida animal, né? A questão da sobrevivência, a lei do mais forte, né? Depois que eu, né, cresci mais para frente, nos meus 15, 16 anos, eu vi um documentário chamado Blackfish, que conta a história dos parques aquáticos nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, como essa indústria consegue ganhar tanto dinheiro, mas ao mesmo tempo existe um trabalho sujo ali, como os animais são tratados, né? E principalmente o SeaWorld. Eu li algumas notícias sobre esse documentário, que foi um documentário bastante importante, porque ele denunciou, houve vários tratadores, vários cuidadores desses animais que estão no documentário e que depois foi aberto inquéritos, investigações, investigando até mesmo os próprios parques, inclusive o SeaWorld, né? Só para você ter uma ideia, existiu uma teve uma notícia, né, de uma das cuidadoras morreu por conta desse tratamento desse animal, né, dessa baleia em questão, né, ela morreu na água, foi algo ruim mesmo, houve investigação. E hoje o SeaWorld não faz tanto sucesso quanto fazia nos anos 90, início dos anos 2000, porque eles mudaram bastante a conduta deles, e até mesmo o tratamento e os eventos, né, que eles faziam, os espetáculos com os animais, né? Antigamente, os tratadores, eles tinham uma performance ali junto com eles, eles saltavam, dançavam ali, com um animal, nadavam de um lado para o outro com um animal. Hoje em dia não, eles nem entram mais na piscina junto com o animal por conta disso. Então, é esse medo de você cuidar de um animal que ao mesmo tempo é um predador, né? Só que você domesticar esse instinto deles é muito perigoso. Eu falei um pouco disso no nosso programa, quando eu faço uma análise do filme A Ilha do Dr. Moreau, né? Você tentar domesticar algo que não foi feito para ser domesticado, né? Você tentar controlar o instinto, o maior instinto de sobrevivência, né, que existe no ser humano e que também existe nos animais. Só que nos animais é uma coisa mais forte, né? E é bem interessante isso. Então, esses são os filmes que me traumatizaram. E moral da história: eu não sou veterinário e nem estudo biologia marinha. Mas o que eu posso tirar de coisa boa nisso tudo é que, bom, não virei santista e também não quero ter um São Bernardo, que é uma raça muito cara. Mas é legal a gente ter esse choque de realidade, sabe? Eu sei que eu tinha só 6 para 7 anos de idade, pode ser bem jovem isso acontecer, mas fazer o quê? Uma hora tinha que acontecer. Bem, galera, esse foi o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi bastante curtinho, mas tá aí. É uma ideia de fazer programas curtos, mas com bastante objetivos, né? Só para não deixar passar em branco na semana, tá bom? Vou deixar aí o código no PicPay, né, caso vocês queiram ajudar a gente. Espero que sim. Deixe aí a sua contribuição, né? E semana que vem a gente vai trazer mais programas para vocês. Tá certo? Esse podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.
Thank you.